meu interior tem Deus, tem Deus, tem Deus. O meu interior tem Deus, tem Deus, tem Deus. Novamente,
o meu interior.
O meu interior tem Deus, tem Deus, tem Deus. Novamente,
o meu interior tem Deus, tem Deus, tem Deus.
Pronto, pode sentar-se. Nesta quarta noite de novena, nós ouvimos as leituras que nos dava dois tipos de pessoas. A primeira leitura, e o Salmo falava de um povo difícil, de um povo nada a ver que tinha Deus. E o Evangelho. Imagine, Jesus sai de barca para ir para um lugar deserto, para não encontrar ninguém lá. E o povo sabe que Jesus saiu e corre atrás de Jesus. E a Bíblia utiliza a expressão, seguiram a pé atrás de Jesus. Eles foram tão rápidos que foram mais rápidos que o barco. Porque chegaram, quando Jesus desceu do barco, o povo já estava lá. O Evangelho diz até uma seguinte expressão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. A primeira leitura começa com uma expressão de quem não tem fé. Aqui vocês vão precisar se identificar. Ou vocês têm fé, ou vocês não têm fé. É a proposta da leitura de hoje. A primeira leitura começa falando que o povo de Deus no deserto já estava se lamentando. Era melhor no Egito. Lá tinha cebola, lá tinha peixe, lá tinha carne, lá tinha coentro, lá tinha alho. Aqui só é maná. Aí Moisés vai contar um pouco do que é o maná. Era algo que Deus dava junto com o orvalho, aquelas gotinhas que ficam nos matos quando amanhece frio. O orvalho secava e evaporava e ficavam em sementezinhas, parecendo com semente de coentro somente, só que amareladas. Quando Deus juntava aquelas sementezinhas, pisava, fazia uma massa e fazia o maná, o pão. Pão que Deus dava para comer. E eles começam a dizer que era melhor o Egito. O Egito é sempre sinal de escravidão. Na história, na Bíblia, Egito, historicamente, era sinal de escravidão e opressão. O povo de Deus sofria. Espiritualmente, para nós, hoje, o Egito é sinal de Satanás. Satanás que nos maltrata, que nos faz sofrer. Quando Moisés tira o povo de Deus, a ordem de Deus, sob ordem de Deus, para a terra prometida, Canaã, uma terra onde corre leite e mel, era uma terra fértil e que eles não precisavam ser escravos. Nós que saímos do pecado, que fugimos de Satanás e vamos para a nossa terra prometida, que é o céu, a habitação de Deus, ver Deus face a face. Porém, o povo do deserto, da primeira leitura, não está nem aí para Deus, esqueceu da fé. O povo não quer mais saber de rezar, não. O povo está preocupado com a barriga. A leitura já começa o povo falando de carne. Quem nos dará carne? Nos vem à memória os peixes do Egito. Aí começa toda a ladainha, a reclamação. Moisés se vira para Deus e diz, Senhor, eu entendo tua revolta e tua indignação. Porém, será possível que eu não goste nem diante do Senhor de um descanso? Será que o Senhor não me dá isso? Será que eu não mereço nem isso? Aí Moisés começa a dizer para Deus: fui eu que tirei do Egito e trouxe para cá. Quem fez isso foi Deus. Fui eu que pedi para vir guiar esse povo. Quem pediu foi Deus. Aí Moisés teve assim: fui eu que parei todo mundo. Ele disse, olha que mais bonitinho: fui eu que dei a luz a todo mundo. Esse todo mundo era 600 mil pessoas. Vocês, para vocês entenderem como é a lamentação de Moisés: fui eu que dei a luz a 600 mil, porque foi Deus quem fez a promessa a Abraão. Lembra? Abraão, você será um pai de uma multidão. Ali é a multidão de Abraão. Abraão já tinha morrido, ó. E Deus, isso é só Moisés lembrando a Deus. Claro, Deus não precisa ser lembrado. Só que Moisés está dizendo: fui eu que prometi tirar do Egito, fui eu que trouxe, fui eu que dei a luz a tudinho. Ele nasceu por promessa minha. Então, Senhor, se for para ficar aqui nesse sofrimento, nessa dificuldade, nessa labuta, eu lhe peço uma coisa: me mate. E ele diz isso sem dó nem piedade. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Imagine quantos de nós pensamos assim, com o trabalho, com a casa, com a família, com a capela. Moisés continua: se queres continuar a tratar-me assim, peço que me tires a vida, se achei graças aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Moisés está frustrado. Vocês imaginem, 40 anos guiando o povo no deserto, o povo não aprendeu nada de Deus, não aprendeu nada de fé, não aprendeu nada sobre o que é servir a Deus e não ao mundo, sobre o que é servir a Deus e não ao pecado, sobre o que é abandonar o mundo e seguir a Deus. O povo não aprendeu nada. Moisés está cansado, está esgotado. Moisés tem todo e tudo. Gente, quem vive 40 anos guiando um povo tem consciência. E aqui Moisés está dizendo: é a tua graça que me sustenta. É tanto que no finalzinho, quando Moisés estava pedindo a morte, o Salmo entra com a resposta: exultai no Senhor, nossa força. Por quê? Porque se não for por Deus, nada vale a pena. Vocês pensem comigo: se todos nós morrêssemos aqui hoje, agora, nesse negócio aí, todos nós morrêssemos sem sentir dor. Ou mesmo sentindo dor. Nunca morri, não sei se dói. Qual pensamento que passa na nossa cabeça seria importante? Qual preocupação? Se a gente fosse morrer hoje, foi o evangelho de ontem. Se a gente morresse hoje, roça ia podia ser importante? Pra quê? A gente não vai mais se plantar? Se a gente morresse hoje, cobrir a casa seria importante? Vai morrer hoje? Para quem morre hoje, para quem está morrendo agora em algum canto do mundo, a única coisa que passa na cabeça é se valeu a pena. Se valeu a pena. Se os meninos estão na escola, se não estão, não é uma preocupação, não. Vai todo mundo morrer. Então, aqui o que Moisés está pedindo é porque ele tem consciência que ele serviu a Deus. O salmista continua: mas meu povo não ouviu a minha voz. Eu acho isso lindo. É triste, mas eu acho lindo. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Às vezes a nossa vida está um rebuliço, um desmantelo, troncho, 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 troncho. E a gente não entende por que nossa vida está troncha. Passa mil e uma coisa na nossa cabeça. Só não passa que a gente está fugindo da vontade de Deus. E Deus diz bem claro no Salmo: eles não ouviram a minha voz e eu os abandonei às suas escolhas, aos seus gostos. E até uma coisa mais bonita, aos seus caprichos. Deixei que eles seguissem os seus caprichos. Quando diz deixei que eles seguissem seu capricho, é como se existe essa estrada aqui. Essa estrada aqui é o caminho de Deus. Aí a pessoa vai entrar aí no meio da caatinga e sai correndo, torando vara nos peitos, torando mandacaru, rabo de raposa, xique-xique, o que tiver. Pronto, quando Deus diz eles não ouviram a minha voz, é o caminho. O caminho é a voz de Deus. E eu deixei que eles seguissem os seus caprichos. É como se a pessoa saísse da estrada que já tem ali e quisesse ir por um atalho que é por dentro do mato. Pode até chegar do outro lado, mas chega ferido, chega machucado. O salmista continua: quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Aí vem a promessa de Deus: seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha o fartaria. Eu acho isso lindo porque é uma segurança na nossa vida. Por isso que eu comecei dizendo o lado de quem tem fé, de quem segue a Deus, e o lado de quem não faz nada disso, quem segue os seus caprichos. As pessoas que têm fé, que confiam em Deus, mesmo em meio à tribulação, têm como segurança a palavra de Deus. Com o mel que sai da rocha, o fartaria. Ou seja, por mais difícil que seja a situação, eu estarei lá para dar segurança, para dar força, para dar perseverança. Por isso que a resposta do Salmo: exultai no Senhor, nossa força. Se nós não temos essa exultação, exultai é alegria, é animação, é felicidade em Deus. Eu tenho meu coração em Deus, por isso que mesmo em meio às dificuldades, os problemas, os lamentos, as coisas inesperadas que acontecem na nossa vida, o meu coração permanece cheio de Deus, cheio de paz. Por isso que eu também cantei aquele cantinho, aquele refrãozinho: o meu interior tem Deus. Porque se o nosso coração tem Deus, a gente entra no Evangelho. Não vai ser difícil seguir a Deus que está de barco, caminhando a pé. Me surpreende essa leitura isso. Como é que Jesus vai de barco para um lugar deserto? Está bem longe. O povo, quando descobre que Jesus saiu para um lugar e para qual, para o lugar que Jesus vai, o povo corre na frente e, mesmo indo de pé, ainda chega primeiro. Esse correr de pé ou ir a pé, às pressas, seguindo Jesus, na verdade, quer dizer a nossa perseverança, a nossa insistência em seguir a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. O que é que Nossa Senhora faz quando ouve o anúncio do anjo? Vai às pressas à casa de Santa Isabel. Essa multidão, que o Evangelho diz que são só de homens, são cerca de 5 mil, sem contar mulheres e crianças. Então vamos colocar aqui umas 15 mil pessoas que Jesus sacia. Sacia por quê? Porque eles já estão atentos à palavra de Deus. Eles realmente estão ouvindo Aqui o problema não é nem só de pão vivo o homem, o problema é o contrário. Os apóstolos chegam para Jesus e dizem o quê? Senhor, já está ficando tarde, esse povo vai ficar com fome, menino vai chorar, mulher vai ficar brigando com o menino, manda esse povo ir embora, porque o lugar aqui não tem nada para comer. Para que eles vão para a cidade comprar um povo para comer? A palavra de Deus já tinha ouvido. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha feito sua catequese, sua pregação. Agora faltou o bucho. E Jesus diz bem assim: não. E tem uma palavra que Jesus diz interessante. Aqui. Eles não precisam ir embora. Essa palavra me chamou a atenção por causa que Jesus diz: eles não precisam ir embora. Jesus já saciou o coração de todo mundo, o interior, encheu de paz, curou aqueles que precisavam ser curados, expulsou os demônios daqueles que precisavam ser libertos de perturbações. Agora, a necessidade é física, é fome, que eles têm fome realmente de comida, não mais da palavra de Deus, que eles foram saciados pelo próprio Cristo. Aí Jesus acrescenta: eles não precisam ir embora. E Jesus diz: dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos já tinham dito que só tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Isso é para dizer o quê? Quando nós temos realmente uma confiança em Deus, fé em Deus, a certeza que Deus nos ama, Deus nos protege, Deus cuida de nós, a providência vem. A providência vem. É preciso uma confiança, uma fé firme, uma atenção à voz de Deus. Vocês imaginem, as pessoas saem correndo ao encontro de Jesus e ainda tem que ir atrás de comida, porque Jesus só soube falar, mas a necessidade deles era comer. Jesus diz: não, eles não precisam ir. Porque a palavra de Deus, ela também age nisso. É tanto que é que Jesus faz. Jesus pega os alimentos, os 5 pães e 2 peixes, pronuncia a bênção olhando para o céu e dá aos discípulos. E os discípulos saem alimentando a todos. E recolhem 12 cestos de pedaços de pão. Aqui está a plenitude da fé. Não é uma fé somente de devocionismo ou de superstição. Nossa fé serve para a gente se benzer com medo de assombração, mas a nossa fé não serve para a gente rezar pedindo um alimento, rezar pela cura de uma pessoa, pela saúde de uma pessoa. Então não é fé. É superstição. É pieguismo. É amuleto. E a nossa fé, Jesus diz o quê? Quem tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, que é a menor semente, vai dizer àquela montanha: sai daí e vai para lá, e a montanha sai. É algo concreto. Então Deus é o nosso alimento espiritual. Mas as nossas necessidades devem ser pedidas a Ele. Apresentadas. Igual quando eu comecei no momento de perdão. Apresentar o nosso coração diante de Deus. Ele nos conhece. Ele providencia na nossa vida. Ele tem o poder e pode nos dar a graça e os dons necessários para fazermos a vontade dEle. Então é preciso que a gente reflita que tipo de cristão, de católico eu sou. O católico que diz ter fé, mas vive como se não tivesse fé, igual o povo do deserto. Ou aquele povo que, quando Jesus sai, corre, vai ao encontro de Jesus, E Jesus, vendo a fé daquele povo, se apaixona de tal forma que os alimenta. Então, celebrar essa novena do Divino Pai Eterno é ter no nosso coração isso. Pai, nós estamos aqui. Muitas vezes com o coração ferido, muitas vezes com o interior conturbado, bagunçado, muitas vezes vazios, sem sentido, tristes, machucados, raivosos, ressentidos, revoltosos. Mas reapresentar o coração do jeito que está a Deus. Ele transforma. Transformou de Madalena. Transformou do bom ladrão. E de tantos outros. Também pode transformar o nosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.